Ora, muito bom dia. Iniciar os trabalhos. Esta audiência foi pedida por um conjunto de cidadãos. Eu penso que vocês não têm nenhuma organização, não é? Cidadãos. Muito bem. Sr. Miguel Lourenço Carretas, Maria Forte Vaz, Sra. Maria da Correia de Matos, muito obrigada pela vossa presença. Queria saudá-los, também cumprimentar os deputados dos grupos parlamentares presentes, que eu passo. Neste momento está o PSD, está o PS e está o PCP. O formato da audiência, não sei se foi comunicado, mas é uma breve intervenção vossa inicial. Depois far-se-á uma ronda pelos grupos parlamentares e no final terão também a oportunidade de voltar a intervir. E, portanto, eu passava de imediato, visto que temos um calendário, digamos, bastante cheio de audiências hoje, ao Dr. Miguel Lourenço Carretas para fazer a intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, deixem-me perder 10 segundos que vale a pena para vos deixar uma nota. É para mim um sinal de um extraordinário exercício da democracia que eu vos tenha enviado um mail, salvo erro, na segunda-feira à meia-noite. Na terça-feira estava a ser marcada esta audiência. Muito obrigado. Ainda por cima, numa altura particularmente complicada para esta comissão, e fica aqui este meu sinal. Eu normalmente incomodo os senhores deputados no exercício de outras funções, de representação da indústria fonográfica portuguesa. Não é nessas funções que estou aqui hoje de todo. Já vos incomodei muito com isso. Acho normal que alguém que representa uma instituição como essas, enfim, tenha este acesso. Acho extraordinário que um grupo de cidadãos, e começo por aí, não organizados de facto, mas que sentem um problema, tenham esta disponibilidade da parte dos senhores deputados. Muito obrigado. E começo por aí precisamente para dizer que isto é um problema que eu pessoalmente, senti. Falei com vários outras pessoas que estariam na mesma situação. Aliás, alguns dos senhores deputados não aqui presentes, mas outros nessa Assembleia estão na mesma situação. E comecei a perceber que o problema era um bocadinho mais comum. Quem me acompanha hoje é, imediatamente à minha direita, a Doutora Margarida Correia de Matos, logo a seguir a Doutora Maria Forte Vaz, que são também advogadas que sabem disto muito mais que eu, a minha área não é de todo esta, e que também elas representam, porque têm como clientes uma série de pais nesta situação, que eu conheço, conversámos, viemos aqui hoje nós, até pela brevidade da marcação. Foi o que conseguimos e, portanto, muito obrigado. Passando rapidamente, até porque já perdi bastante tempo, passando rapidamente a expor o tema. O que se passa é isto. O direito fiscal sempre teve uma grande dificuldade na tributação ou não da pensão de alimentos. A questão é que, numa relação familiar tradicional, antes concebida como perfeita, há um casal, há filhos, as transferências entre mãe e pai, obviamente, mal era, não são tributadas. E depois o que são é ou não abatidos as despesas com os filhos. Obviamente que as coisas evoluíram, hoje não é assim, houve a necessidade de começar a tratar fiscalmente uma transferência que vai de um agregado familiar para outro. Eu bem sei que isto hoje afeta muito menos gente que afetava de antes, porque agora a guarda conjunta é a grande regra. Acontece que há casos em que a guarda conjunta não é possível. No meu caso pessoal, eu não venho aqui falar do meu caso como é óbvio, mas é um exemplo, os meus filhos vivem no Porto. E, portanto, a guarda conjunta é absolutamente impossível. E o que acontece nesses casos é que, até 2008, o que acontecia é que havia um abatimento à matéria coletável. A pensão de alimentos era anulada, do lado do momento de quem a paga, porque era abatida à matéria coletável, é tributada em quem a recebe. Após 2008, passou-se a fazer uma dedução à coleta de 20%, a Doutora Maria Forte Vaz. Peço desculpa.
Qual é o ano até o qual era abatida a matéria coletável?
2008.
2008.
E aí, com o Orçamento de Estado, 2009, passou-se a fazer. E nós percebemos porquê, a Doutora Maria Forte vai explicar isso muito melhor que eu, uma dedução à coleta na ordem dos 20% do montante da pensão. Ora,
Quando não havia plafonamentos nas deduções à coleta, isto não sendo o ideal, a forma de anular é mesmo abater à matéria coletável, a dedução à coleta, apesar de tudo, funcionava. O que é que nós temos hoje? Fruto dos plafonamentos nos escalões mais altos, e não estamos só a falar do último escalão, estamos a falar do último e do penúltimo escalão, na prática são pessoas que têm mais disponibilidade financeira. É verdade, Srs. Deputados. Esta é uma questão que afeta pessoas com uma relativa disponibilidade financeira. Não necessariamente ricos. Os senhores deputados estarão no penúltimo escalão. Portanto, não é... Enfim, desculpem o exemplo, mas não necessariamente ricos, mas são pessoas, de facto, com rendimentos acima da média.
Paulo, peço que não haja interrupções. 4 minutos passaram, têm 10 minutos para falar.
Peço desculpa. O que se passa é que, de facto, nestes casos, as pensões de alimentos são mais altas precisamente porque o rendimento de quem paga conta para a pensão e, de facto, essa pessoa acaba por não poder abater, sendo que elas são depois tributadas no rendimento de quem a recebe. Ora bem, esta dedução à coleta, ao contrário de outras, cujo plafonamento é uma decisão política, esta servia para anular uma dupla tributação. E esta é que é a questão. Ora, essa dupla tributação não é anulada nos escalões mais altos, ao passo que nos escalões mais baixos. Ela é anulada duplamente, como perceberemos. E ainda bem, porque há que, de facto, incentivar o pagamento de pensões de alimentos de toda a gente, sobretudo quem menos pode. Agora, quem mais pode também não pode ser tributado duas vezes. Eu passava já muito rapidamente a palavra à doutora Margarida Correia de Matos.
Eu gostava só de explicar...
A palavra... Eu não sei se é a doutora Margarida Correia de Matos ou se é a doutora Maria Forte Vaz.
A mim...
Doutora Maria Forte Vaz. É a palavra.
Apenas para explicar aqui uma questão que eu acho que é importante relativamente a este enquadramento da pensão de alimentos em termos fiscais, que é a pensão de alimentos não é necessariamente, ou não é só para, nós não estamos aqui só a falar de pensões de alimentos milionárias ou absolutamente excepcionais, porque hoje em dia, embora exista uma regra relativamente ao exercício das responsabilidades parentais previstas no Código Civil, relativamente à residência dos menores, não há regra e, portanto, é aquela que melhor for, que for mais consentânea com o interesse dos menores. E, portanto, as residências podem ser fixadas com um dos progenitores ou com os dois, e isso é importante ser tido em consideração. Nesta questão, quando um menor tem residência, ou quando a criança, o alimentado, estiver residente num agregado familiar apenas, o progenitor alimentante só pode deduzir as despesas do menor como pensão de alimentos, e estamos a falar do montante fixo a título de contribuição com as despesas de habitação, alimentação, e vestuário e calçado eventualmente, mas também temos que ter em consideração que todas as despesas relacionadas com a saúde e educação desse menor que está afeto a outro agregado familiar são deduzidas pelo progenitor alimentante que as estiver a suportar também a título de pensão de alimentos e, portanto, além da componente fixa da pensão de alimentos, as despesas relativas a esse menor que esse progenitor com quem não reside esteja a suportar têm que ser deduzidas também como pensão de alimentos por parte desse progenitor e, por isso, facilmente se chega a montantes de pensão de alimentos que a olho nu parecerão astronómicos, mas que não são, na realidade, porque englobam, além das despesas de alimentação e de habitação, também as despesas com a saúde e com a educação desse alimentado que não está no agregado familiar do alimentante. E, portanto, acho que é importante que isso seja tido em consideração, porque estamos a falar de agregados familiares ou de progenitores que tenham rendimentos, de facto, na ordem dos 50 mil ano, eventualmente, esses serão os que estão aqui a ser visados, mas estas pensões de alimentos não são questões tão excepcionais quanto isso, porque facilmente se chega a montantes que necessitam desta tributação. Por isso é a parte mais técnica agora.
Então, doutora Margarida Correia de Matos, tem a palavra.
Maria Forte Vaz.
Ah, Maria Forte Vaz.
Também já tenho pouco tempo, vou tentar ser muito objetiva. Qual é o problema que nós temos? O sistema português, há outros sistemas europeus que têm modalidades diferentes, por exemplo, em Espanha as pensões de alimentos não são deduzidas a quem as paga, mas não são rendimento em quem as recebe. Essa não é a nossa opção, não foi a opção do legislador português. O legislador português considera a pensão de alimentos tem uma dedução de quem a paga e é considerada rendimento em quem a recebe. Portanto, o agregado familiar que recebe declara a pensão de rendimento, declara a pensão de alimentos e tem, neste momento, fruto também de alguma evolução legislativa, uma tributação autónoma, uma taxa especial de 20%. E tem uma dedução específica até 4 mil euros e, portanto, pensões que sejam até 350 euros por mês não são à partida não se poderá falar aqui em dupla tributação. Para pensões superiores, que é o caso normalmente de crianças que não estão com guarda partilhada e que estão com a guarda atribuída a um só dos progenitores, e em que o progenitor tem apenas, o progenitor com quem, que não tem a guarda tem apenas o direito de deduzir a pensão, como aqui a doutora Maria explicou, essa pensão é calculada em função de todas as despesas do menor, incluindo despesas de educação, despesas de saúde, e, portanto, facilmente se chegam a valores mensais de 500 ou 600 euros por criança, nos agregados familiares mais elevados, que vão ser transferidos e rendimento na esfera do agregado familiar recipiente e que vão ser tributadas, acima desses 4 mil euros, que é a dedução específica que existe para a categoria H, vão ser tributadas. E, portanto, no progenitor que paga, há uma tributação à cabeça, porque isto não é abatido ao rendimento e, portanto, ele vai pagar imposto sobre esse rendimento que recebe e tem uma dedução à coleta, que nos últimos escalões tem uma limitação. Essa dedução à coleta é de apenas 20% da pensão de alimentos. Portanto, se pensarmos num progenitor que está no escalão máximo, paga 48% de IRS, esse rendimento vai pagar 48%. Ele vai deduzir apenas 20% da pensão, portanto, esse rendimento aí, nessa esfera, já está a pagar 28%. Quando transfere para o agregado familiar da criança, como excede os 4 mil euros, o remanescente vai pagar 20%. Portanto, o mesmo rendimento obtido por um progenitor, pagou na sua esfera e vai pagar na esfera do menor. Portanto, é uma situação, de facto, que existirá para as pensões mais elevadas, que tendencialmente são as pensões que existem para agregados familiares que estão separados, em que não há guarda conjunta, não há guarda partilhada, em que há necessidade de pagar a pensão de alimentos e em que normalmente a pensão de alimentos é mais elevada porque tem que agregar todas as despesas do menor e não é apenas as despesas com a alimentação e o vestuário, porque depois repartem as despesas escolares. Não. Não pode ser dessa maneira, porque as despesas escolares depois não podem ser deduzidas autonomamente. E, portanto, na prática, se fizermos umas contas, é fazer um exemplo muito simples, vemos que o progenitor pagou e depois o recipiente também está a pagar a pensão de alimentos exatamente sobre o mesmo rendimento, que é os rendimentos obtidos pelo progenitor que não tem a guarda. E, portanto, é este sistema que...
Muito obrigado. Agradeço também a... As palavras amáveis no início, de facto nós esforçamos para responder às solicitações e foi o que fizemos e também por, não é porque o assunto seja relevante, mas de facto é. Eu passo de imediato ao deputado Cristóvão Crespo do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os doutores e as doutoras, portanto, por nos colocarem acima da mesa, portanto, esta questão, portanto, acho que nós temos responsabilidade de olhar para, neste caso, como estamos na COFA, portanto, para as questões fiscais que perturbam, digamos assim, a vida dos portugueses, portanto, e agradecer o vosso contributo, portanto, eu penso que nós só temos que ficar agradecidos, porque, de facto, sempre que seja possível receber os contributos da sociedade. Portanto, e por esse lado agradecer da parte do Grupo Parlamentar do PSD terem-nos trazido esta matéria. Portanto, e se eu percebi bem, em termos daquilo que é a vossa sugestão, digamos assim, numa primeira abordagem, portanto, é a questão de pensarmos se o valor da pensão de alimentos deve ser tratado como abatimento ao rendimento coletável ou como dedução à coleta. Portanto, eu penso que aquilo que é a primeira abordagem que é feita em relação a esta matéria, portanto, da parte do legislador, foi que esses valores tivessem neutralidade fiscal. Portanto, eu penso que o princípio que estava implícito a este tratamento era considerar de um lado o rendimento e do outro lado a despesa, o valor que saía da esfera económica da pessoa que estava a aceder. Portanto, eu penso que o princípio era este da neutralidade fiscal. Portanto, teoricamente, aquilo que nós pensamos é que a dedução à coleta, por norma, é mais benéfica que o abatimento ao rendimento coletável, mas por força do funcionamento dos mecanismos do imposto, portanto, pode essa relação não ser tão evidente e não tão concreta conforme disseram. Portanto, eu penso que não colocando portanto, nenhuma questão em concreta, era só perceber se interpretei exatamente aquilo que nos traziam aqui hoje. Portanto, e dizer que em relação a essas matérias somos sensíveis e vamos abordá-las e vamos também, da nossa parte, fazer o nosso próprio avaliação e estudo da matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu agora vou dar a palavra ao deputado Paulo Tarico Pereira, do Partido Socialista, que apesar de estar aqui o deputado Marcos Pestelo, eu coordenei nesta COFMA, não sei se é do vosso conhecimento, um grupo de trabalho sobre o IRS e a parentalidade, que teve como consequência uma alteração do IRS. E portanto esta temática dos casais separados, não é que eu esteja separado, por acaso estou casado há muitos anos, há várias décadas, já nem digo quantas, mas é uma problemática que ao Partido Socialista em geral e a mim em particular interessa, e interessa por uma razão muito simples, quer dizer, não há, a família tradicional é uma coisa que já não existe, isto não é um juízo de valor tradicional no sentido de que estatisticamente eu não sei se é 30 e tal por cento, ou acho que nem chega a 40%. Portanto, há hoje uma multiplicidade de formas familiares e o Estado tem que ser neutro em relação a isso e não pode privilegiar umas em relação a outras. Pronto. E, portanto, retomo esta ideia da neutralidade. Portanto, estou bastante a par desta temática que vocês trazem aqui. É uma temática complexa. Complexa, desde logo, porque a questão não está como devia estar, isto eventualmente, e vou, digamos, partilhar algumas reflexões porque nós próprios no Partido Socialista estamos a discutir esta questão, mas ainda não chegámos a uma decisão final sobre ela, portanto vou partilhar algumas reflexões. Tem algum sentido, obviamente, a adesão ao rendimento coletável, embora não pode ser uma coisa sem limites, como é óbvio, não é? Portanto, seria altamente regressivo se a limitação, e portanto isto é logo aqui sim uma dificuldade, ou seja, se fosse muito simples, o que teria sentido era de facto voltar à adoção ao rendimento coletável. Mas não é, porque de facto nós, não é por acaso que a situação atual existe uma adoção específica em quem recebe, não é? Precisamente para que, ou seja, até esse montante não há dupla tributação, até esse montante não há, a partir desse montante há de facto dupla tributação e não tem muito sentido que haja dupla tributação e portanto este problema existe. Onde eu gostava de vos ouvir um bocadinho mais na intervenção final, portanto, isto é complexo porquê? É complexo, portanto, na relação entre irmos ao rendimento coletável ou mantermos nas deduções à coleta, que ainda por cima englobam uma data de coisas e, bom, isso são já de si muito complexas. É complexa porque nós não podemos tratar, isto tem que ter vários tipos de neutralidades, nós também não podemos, digamos assim, penalizar os casais que estão casados em relação aos que separam, portanto é outra dimensão que nós temos que considerar. Outra questão que valeria a pena equacionar é a questão do número de filhos, não é, que tem, digamos, o progenitor que não tem a residência fiscal. Já agora, deixe-me fazer uma precisão, só há uma residência fiscal. Foi uma coisa que nós discutimos aqui, nós na altura ponderámos a possibilidade de haver duas residências fiscais e a razão pela qual não adotámos isso foi porque em termos de segurança social isto era, abrimos aqui uma caixa de Pandora e tal. Portanto, a filosofia que está por trás do nosso pensamento é, ok, o menor só tem uma residência fiscal, mas os direitos devem ser assegurados, nomeadamente na guarda partilhada e nesta situação, que é uma situação diferente, que é uma situação em que um progenitor tem a guarda exclusiva. Mas, portanto, a questão do número de filhos, adoção específica, bom, aqui agora ocorre uma dúvida, mas adoção específica, não na categoria H de quem recebe, não depende do número de filhos. É por menor, pronto. Então, essa questão não se coloca, porque eu estava a pensar na questão também da acumulação do número de filhos. É evidente que há situações, nós até estávamos aqui a conversar e talvez isto esteja suscitado, mas que eu penso que não são muito relevantes, mas também... que é a situação em que o menor até vive com um avô e tem uma pensão e vem... Bom, mas pronto. Enfim, nós ainda não temos posição fechada sobre este assunto, já estamos aqui a discutir internamente ao grupo parlamentar, nomeadamente os deputados que mais trabalham nestas áreas, mas certamente que gostaríamos de apresentar alguma proposta nesta sede e neste sentido é muito importante esta audiência. Dou agora a palavra à deputada Cecília Beireles, do CDS-PP.
Bom, eu peço em primeiro lugar desculpa pelo atraso, às vezes em dias de chuva nem sempre se consegue chegar à hora que se pretendia. Eu gostava só de os cumprimentar e de dizer, eu já estive a ler ontem a exposição que enviaram, o assunto é tecnicamente algo complexo e foi o meu colega João Almeida na altura que fez parte do grupo de trabalho de que eu creio que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira já esteve a falar, mas nós estamos naturalmente sensíveis a isto e portanto vamos estudar isto com cuidado, eu creio que é daqueles assuntos em que se pode aqui chegar a um consenso até de encontrar uma solução para resolver o problema, porque naturalmente os objetivos são comuns. Obrigada.
Muito obrigado, deputado Cida Meirelles, particularmente pelo avanço a tempo. Passo de imediato a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado. Queria, antes de mais, começar por cumprimentá-los e agradecer-lhes a exposição e o tema que nos trazem aqui, como já foi dito, é um tema complexo, mas que requer um aprofundamento. Em princípio, e por construção, o IRS não devia tributar duas vezes os mesmos rendimentos. Portanto, todo o IRS está construído, o Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares está construído de forma que o rendimento seja só tributado uma vez. No caso que exponho aqui das pensões de alimentos, há alguém que recebe, tem um rendimento, coloca esse rendimento à disposição de outra pessoa e há aqui o pagamento de imposto em dois sítios, teoricamente. Quem coloca o pagamento, a pensão de alimentos à disposição, porque essa pensão de alimentos é englobada no rendimento bruto e no rendimento coletável para terminação da taxa, e depois é coletado na categoria H das pensões em quem recebe esse rendimento. Isto, teoricamente, é assim e, obviamente, é uma situação que não devia existir no IRS. Na prática, tem nuances, tem sutilezas que requerem um aperfeiçoamento e um aprofundamento. Porque quer de um lado, quer do outro, num lado há a adoção específica até 4.104 euros que impedirá que as pensões de alimentos de valor mais baixo, referiu o valor 350 euros, não paguem na pessoa que recebe a pensão de alimentos, a não ser que essa pessoa tenha outra pensão de outra natureza, e nesse caso a pensão de alimentos soma-se a essa e a adoção específica é abatida os 4.104 euros ao conjunto das pensões. Portanto, aí mesmo no caso de uma pensão de alimentos baixa, pode haver lugar a pagamento. É uma questão também que não foi referida, mas que é relevante. Mas, digamos, na maioria dos casos, a pensão de alimentos é a única pensão. O valor abaixo do determinado de montante de 350 euros será coberto. Isso não haverá tributação aí. Do outro lado, quem paga a pensão de alimentos entra com uma dedução à coleta, os tais 20%, mas só afetará os escalões de rendimento mais altos. Nos escalões mais baixos ou intermédios, como foi dito, os 20% estarão ainda dentro do limiar máximo das deduções. Embora aqui também haja nuances, porque esses patamares máximos de dedução referem-se não só às pensões de alimentos, mas englobam as despesas de educação, as despesas de saúde, com imóveis, lares, etc. E, portanto, se houver deduções à coleta elevadas aí, a pensão de alimentos, somada a isso, pode ultrapassar mesmo nos escalões intermédios. Mas, digamos, o problema verifica-se com mais incidência, provavelmente, nos escalões mais altos, no sexto e no sétimo escalão, onde, efetivamente, 20% de adução à coleta ultrapassará o limiar de mil e poucos euros que está estabelecido nesses escalões de rendimento. Mas aqui a matéria também exige outras considerações que não fizeram, e eu partilhava convosco, até como objeto de reflexão. Relativamente à situação que apontava no último escalão de rendimentos, em que a taxa é de 48% e a adução de coleta é de 20%. Penso que não será bem assim, porque a taxa de 48% é uma taxa nominal. Portanto, o IRS é calculado, a primeira fatia de rendimento de 0 aos 7.091 paga 14,5%, a segunda fatia de 7.091 aos 10.700 paga 23%, e sucessivamente, de forma que a taxa efetiva que é paga do imposto não é a taxa nominal do escalão, é um valor inferior, portanto não será 48%, dependendo do rendimento, será mais baixo. Depois há outro fator que não tiveram em consideração, que também se deve considerar, que é o facto de a pensão de alimentos, quando é oferida, é integrada no rendimento bruto e concorre para a terminação das contribuições para a segurança social. Por exemplo, no caso da administração pública, são 11%. Vamos imaginar uma situação no último escalão, em que a pensão de alimentos é de 500 euros por mês, portanto 600 mil euros, e esses 600 mil euros concorreram para a determinação do montante que é deduzido para a contribuição da Segurança Social, 11%, 6.600 euros. Por sua vez, essa contribuição para a Segurança Social é abatida ao rendimento bruto para determinar o rendimento coletável. Portanto, há aqui logo uma dedução, que não referiram, que são os 11% da contribuição para a Segurança Social, no caso de um trabalhador da administração pública, que é 11%. Ou seja, sobre a pensão de alimentos, há uns 11% que são calculados sobre isso, que depois vão ser abatidos ao rendimento bruto para dar o rendimento coletável. Penso que este montante tem que ser tido em conta. E estes 11% que são deduzidos logo à cabeça, acrescem aos 20% que mais tarde, noutra fase, irão ser abatidos à coleta.
E para terminar, Sr. Deputado?
É para mim para terminar. Portanto, já estamos a falar de 11% à cabeça, depois 20% da dedução à coleta, já estamos a falar de 31% que já se aproxima da taxa efetiva, que andará por volta dos 40% a 40% e tal no último escalão. Se for não no último, mas no penúltimo, as contas fazem da mesma forma, ainda aproxima mais. E com isto, que é para levantar apenas alguns elementos, para dizer que isto exige uma consideração e um aprofundamento e simulações em todos os escalões para ver exatamente o que está a acontecer e exatamente o que é necessário alterar e corrigir para eliminar, digamos, uma tributação do mesmo rendimento em dois sujeitos passivos. E só para terminar mesmo, e peço desculpa por ter alongado um bocadinho, iremos no PCP refletir sobre estas matérias e aprofundar esta reflexão no sentido de haver uma intervenção legislativa que possa eliminar as injustiças que aqui existem.
Muito obrigado. Eu vou fazer um papel muito ingrato, mas é assim, a audiência seguinte está agendada para as 9:30, portanto já estamos, eu vou ter que encerrar esta audiência. Quero só dizer algo, e portanto peço desculpa, mas penso que compreenderão as razões, não é? De qualquer maneira, é assim, obrigado pelo documento. Como veem os grupos parlamentares, ainda agora o PCP falou nisso, penso que todos os grupos parlamentares estão sensibilizados para o problema. Nós, COFMA, temos o contacto e pronto, e portanto qualquer coisa, e vocês têm o nosso contacto, e qualquer coisa, material adicional que queiram fazer chegar, será muito bem-vindo. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e peço desculpa, mas temos mesmo que terminar.
Mesmo, só para agradecer, dizer que os grupos parlamentares, também nos dirigimos a eles, agradecer a vossa disponibilidade e dizer-vos só que provavelmente a solução poderá passar por não plafonar as pensões de alimentos pagas a filhos menores, as deduções.